queria hoje compartilhar com vocês uma rápida meditação, antes de nós pararmos para orarmos. Na semana passada, nós conhecemos um pouco melhor o caráter mediador ou intercessor de Moisés. Nós estivemos aqui olhando as orações de Moisés em favor de Faraó. Moisés intercede por Faraó diante de Deus, e Faraó era aquele inimigo, opressor do povo. E nós aprendemos muito com aquelas orações, a intercessão em favor do inimigo. Vimos que Deus encontra Moisés naquela situação de opressão, Deus encontra Moisés como seu representante, como eu chamei na semana passada, desse mundo polarizado. Porque o Êxodo nos mostra lá naquela intervenção de Deus no Egito, um mundo polarizado. Né? Como se fosse Deus e os deuses do Egito sendo derrotados. Então, quando Deus intervém, evidenciou mesmo a polarização espiritual daquele contexto. E Deus encontra, então, Moisés como seu representante. E nós sabemos que Deus vai libertar o povo do Egito, e não vai ser qualquer libertação, vai ser com grande poder. E até hoje, né, essa derrota esplendorosa de Faraó, do Egito, ela é lembrada. A saída do povo, da forma que foi, do Egito, ela marca a história de Israel, marca a história bíblica, marca as nossas histórias, porque a história da humanidade está registrada ali, e isso já é caso, já é fato. Então, o Egito ele passa a ser um referencial de escravidão. Sempre você vai ver os profetas, às vezes, levantando essa questão do povo, mesmo depois, né, o Egito torna-se um modelo de escravidão, justamente por essas questões de opressão espiritual. Mas também torna-se um referencial do cartão de visita do Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, quando ele chega lá. É o nome pessoal de Deus. O nome pessoal de Deus, esse tetragrama sagrado, o Yahvé, que a gente fala, ele já tinha aparecido na Bíblia antes, né, em Gênesis, por exemplo. Mas, da forma como a gente vê em Êxodo, é Deus trazendo o cartão de visita deles, Eu Sou o que Sou. Então, nós temos o Egito, um referencial muito forte na história do povo, com relação à libertação de uma escravidão, de opressão, com influência espiritual muito grande. Mas nós temos também, nesse contexto, Deus se revelando de uma forma pessoal tremenda. E a gente sabe bem a história que acontece depois que o povo atravessa o Mar Vermelho, que já era um milagre. Né? Até hoje é lembrado isso. Então o povo segue para a terra de Canaã, e por causa da murmuração, murmuração, amados, é um tipo de incredulidade. Isso serve para a gente. Murmuração é um tipo de incredulidade. E por causa da murmuração e por causa da idolatria, que é o pecado mais repugnante, esse povo, então, vai passar 40 anos peregrinando no deserto até que aquela geração rejeitada por Deus por causa desses dois pecados passe. Então, nós sabemos dessa história. E é nesse contexto de peregrinação de 40 anos, que toda aquela geração morreu, é que a gente percebe Deus agindo de uma forma incrível. Quem acha que no deserto não dá nada, esquece de ler Êxodo. Você que está fazendo o plano de leitura bíblica, o cronológico, por certo, você, se não passou, está passando aqui pelo Êxodo e está relendo aí aquele primeiro período do povo no deserto. Êxodo trata disso. Primeiro período do povo deserto, você vê ali algumas coisas já de cara. Você sabe que depois de 3 dias eles já murmuram, né, contra Moisés. Depois de 3 dias de atravessar o Mar Vermelho, eles já murmuram contra Moisés. Bem, então a gente vê lá o povo no deserto, as primeiras coisas acontecendo, do tipo, é ali que a gente vê a entrega da lei. Nós temos um material muito forte de como Deus dá a lei, o decálogo, então, é anunciado de forma maravilhosa. É nesse período ali, na primeira parte, que você vê a instrução do tabernáculo, da construção do tabernáculo, como é que seria, em detalhes. Você vê, por exemplo, a Arca da Aliança, que vai marcar tão fortemente a presença do Senhor por tanto tempo, né, na vida do povo. A instrução e a criação do sacerdócio a partir da família de Arão, dos levitas. Então você vê algo muito forte sendo construído nesse período, né, que vai fazer parte da cultura, como patrimônio cultural da crença judaica está nascendo aqui. É nesse período de deserto que nasce, então, aquilo que vai ser sendo revelado teologicamente, apontando para o próprio Cristo. Então, amados, é muito rico o que acontece nesse período aqui. Deus não desperdiça nada. Nem um povo murmurador no deserto, Deus desperdiça. Deus então traz, então, várias coisas. E seguindo o perfil dos nossos últimos encontros aqui, principalmente aqui, eu desejo destacar mais uma oração. Eu estou dando a chave para vocês, de repente, seguirem aí a leitura bíblica, destacando orações, né? E eu quero destacar mais uma oração, porque eu percebi que dentro desses diversos episódios que eu relatei aqui, eu consegui ver ali, me chamou a atenção, e eu destaquei uma oração que Moisés fez ao Senhor num momento muito tenso. Não estava muito bom o negócio, não. O negócio estava fervendo. Então, eu pincei essa oração de Moisés, que eu vou ler com os amados. O contexto, você já pode abrir no capítulo 33 de Êxodo. Capítulo 33 de Êxodo. O contexto era muito, muito ruim para o povo. O povo havia pecado de forma ultrajante. Isso você vê no capítulo 32. O povo havia pecado de uma forma que Deus ficou muito irado. Enquanto o povo estava no deserto, quando Moisés estava no topo do Sinai, recebendo as instruções de Deus, o povo, no acampamento lá embaixo, resolveu construir, né, bolar lá um bezerro de ouro e promover, então, uma festa de adoração idólatra diante desse bezerro. O povo tinha saído do Egito de forma poderosa, mas o Egito ainda estava dentro desse povo, o Egito idólatra. Então, enquanto Moisés estava lá no topo do Sinai recebendo a revelação de Deus, o povo estava aqui embaixo praticamente fazendo um carnaval. E aí, isso suscitou a ira de Deus. Estão lembrados disso? E ao ponto que Deus estava para destruir o povo. E é nesse momento que Deus encontra Moisés, mais uma vez, sendo o intercessor. Moisés, então, intercede pelo povo e ele implora que o Senhor não os abandonasse. Então, é nesse contexto, diante disso tudo, que eu quero extrair, então, essa pequena frase que já está aí projetada para vocês, a oração de Moisés. Êxodo 33, verso 13. Diz assim: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. É essa frase que eu queria que a gente conversasse um pouquinho dessa oração no meio do tumulto que estava acontecendo naquele momento. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa palavra do Senhor, nós desejamos ser alimentados por ela. aprendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, nos ajude, que saiamos aqui hoje mais apaixonados por Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. O título que eu dei à mensagem de hoje é Aprendendo com a Oração do Amigo de Deus. Aprendendo com a Oração do Amigo de Deus. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Eu entendo que essa oração, que tem muito a nos ensinar, ela revela muito o caráter de Moisés. Revela muito sobre como que ele tinha alcançado um nível de maturidade no seu relacionamento com Deus. Basta a gente lembrar que Moisés, ele foge, ele é buscado lá fora por Deus, ele vem todo com problemas. Moisés era um assassino em fuga, então ele precisou passar também pelo tratamento de Deus para se tornar o líder que se tornou. Então, nessa ocasião, a gente consegue já perceber que naquele momento Moisés, rejeitando o chamado de Deus, e nesse momento aqui, depois de já vivido várias coisas diante do Senhor, a gente percebe Moisés se posicionando de uma forma muito matura, ao ponto de, no momento tenso, ele ser aquele que vai intermediar a ira de Deus diante do povo. Moisés, ele cresceu, e o caráter de Moisés, ele se parece muito nessa oração. O coração de Moisés, amados, pulsava em sintonia com o coração de Deus. Ele passou a conhecer Deus. E eu acho, e eu entendo, que as nossas orações revelam muito como estamos diante de Deus. Como que nós entendemos o nosso Deus. Do nível do nosso relacionamento com Ele, as nossas orações vão nos mostrar. E muitas vezes as nossas orações entregam a nossa superficialidade diante de Deus. Então, eu queria destacar essa pequena oração, e ela, para mim, ela é bem divididinha mesmo. Eu dividi ela em 4 pontos. O primeiro ponto está aí no início da oração, e nós queremos aprender com ela. Se me vês com agrado, assim começa essa oração. Se me vês com agrado. Moisés sabia do relacionamento dele com Deus. Moisés sabia de como Deus o havia chamado e, apesar de tudo, Deus havia aprovado a vida de Moisés. Ele estava ali, isso era prova, e ele sabia disso. Deus já tinha proferido para Moisés promessas. E Moisés, então, ele não tinha dúvidas mais quanto ao amor de Deus. O povo tinha dúvida quanto ao amor providencial de Deus. Por isso que o povo murmurava e fazia aquelas abominações. E esse povo foi rejeitado. Moisés não tinha dúvidas quanto ao amor de Deus. Deus havia revelado coisas da sua própria pessoa. Tanto é que o nome Eu Sou o que Sou, Moisés vai vivenciar isso com Deus. Deus tinha revelado de si mesmo a Moisés. Isso revela, então, que o quanto que Moisés já conhecia a vontade de Deus. Essa é uma sintonia muito forte que a gente vê em Moisés. E tem uma chave aí que serve para nós, que está no versículo 11 do capítulo 33, que explica muito para a gente isso. Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Olha a profundidade desse texto. Está dizendo que Moisés ficava diante do Senhor, e Moisés era como um amigo de Deus, falava como quem fala com seu amigo. Essa aqui é uma chave muito importante para nós, porque nos ajuda a entender o quanto que Moisés sabia do relacionamento do Senhor com ele. Moisés tinha Deus como soberano? Sim. Moisés temia Deus, adorava Deus? Sim. Mas Moisés tinha algo de relacionamento que colocava esse Deus soberano como amigo dele. Por isso aquele texto que nós lemos, quem, o Deus que está sobre todos os, né? Quem é o homem? Moisés conseguiu ter um nível de relacionamento com Deus. Moisés era amigo de Deus. A minha pergunta é, como age um amigo? Como que você se sente diante de um amigo precioso, aquele que é verdadeiro, que você sabe? O amigo verdadeiro é aquele que conhece melhor o nosso coração. O amigo que de fato a gente convive, ele conhece os nossos anseios, conhece as nossas principais lutas. O amigo sabe da gente, o amigo nos ampara. Você sabe o que é ter um amigo. O amigo, ele é porto seguro para momentos difíceis. Tem amigo que é mais chegado que o irmão, a própria sabedoria já nos diz isso. Amados, o que eu vejo é que, geralmente, pela minha experiência e possivelmente experiência de vocês, amigos gostam de estar juntos. Às vezes não é possível estar juntos. Mas, se você pudesse estar junto, você gostaria de estar junto dos seus amigos. E eu fiquei pensando, será que não é por isso que a tenda que Moisés se encontrava com Deus se chamava a tenda do encontro? Esse era o nome que deram para a tenda. É a tenda do encontro. Encontro de quê? Dois amigos que adoravam estar juntos, que adoravam conversar um com o outro. Abriu o coração. Moisés sabia muito o coração de Deus. E Moisés chegou num patamar de ser conhecido, reconhecido pelo próprio Deus como seu amigo. E sabe onde é que está isso? Não sai do seu texto, não. Vai lá e põe o dedão aí. O profeta Isaías, acho que esse texto não vai ser projetado, não. Ele traz essa revelação, como que Deus considerava Moisés seu amigo. Está lá em Isaías 41:8. Vocês, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Não é só Moisés que via Deus como amigo, o próprio Deus via Moisés como amigo, isso está registrado pelo profeta Isaías. Moisés, meu amigo. Sempre quando eu vejo essa expressão de... É 41:8, Isaías 41:8, para quem está procurando. O próprio profeta dizendo sobre a amizade que ele tinha. Ele tinha um amigo. E eu sempre quando eu vejo esse texto, essa expressão, eu me lembro de Jesus chamando os seus discípulos de... Lembra dessa expressão? Tem um momento que Jesus chama os seus discípulos de amigos. E ele diz assim... Eu não chamo servo, mas eu chamo vocês de amigo. Porque o amigo sabe das coisas. O escravo não sabe da coisa do Senhor, mas o amigo sabe. E ele fala, eu tenho comunicado a vocês tudo que eu tenho recebido do Pai. Eu tenho falado com vocês. Lá em João 15, tem esse diálogo todo. Então, amados, a gente percebe que a relação de amizade com Deus... é algo tremendamente fantástico. E quando você lê lá o texto de Jesus, você vê que na relação nossa com Deus, que nós somos finitos, a amizade ela passa por uma prova de obediência. E ele diz muito claro isso, né? Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Não é isso? Então Moisés, ele tinha um caráter obediente por causa disso. Se tem alguém que você vê que está obedecendo a Deus e com insistência, esse rapaz é o Moisés. Né? Moisés, ele tem essa característica. E nós descobrimos então que ele chega para Deus e fala o seguinte, ele é um amigo, né? Se me ver com agrado, um amigo vê o outro com agrado. E aí ele continua: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. É a segunda parte da oração de Moisés. Na King James está assim: mostra-me agora o teu caminho. Se te agradas de mim, mostra-me agora o teu caminho. O negócio está tenso aqui. O povo já está desesperado porque o Senhor falou que não vai mais com a gente. Já que o Senhor se agrada de mim, mostra-me agora o teu caminho. Senhor, me faz conhecer o que deseja, os teus propósitos, o teu caminho, para que eu não possa andar em desencontro com o Senhor. Essa é a oração de Moisés aqui. Amados, as nossas orações precisam encontrar esse anseio. Ansiar, nós precisamos pedir ao Senhor que revele os propósitos dele para a nossa vida. Revela-me os teus propósitos. Não podemos, amados, caminhar sem sabermos onde Deus está, onde o Senhor está. Quantas decisões nós vamos tomando pela vida? Decisões que impactam ou vão impactar possivelmente o resto das nossas vidas. E muitas vezes nós tomamos decisões sem consultar ao Senhor se esse é o caminho dele. Tem gente que casa sem fazer isso. Tem gente que namora sem fazer isso. Com relação ao trabalho, ministérios, estudos, investimentos, como que gasto dinheiro. Muitas das vezes nós não perguntamos para Deus: Senhor, revela-te a mim os teus propósitos. E vamos tomando decisões sem buscarmos Deus, o nosso Criador, que tem propósito para nós. É ou não é verdade? Muitas vezes nós achamos o que fazer, como fazer. Às vezes eu acho que eu sei mais de economia do que Deus. Às vezes eu acho que eu sei mais de dirigir carro do que Deus. Eu sei mais do meu trabalho do que Deus. Amados, é interessante que Moisés, ele traz isso: Senhor, mostra agora o teu caminho, os teus propósitos para a minha vida. E aí a oração segue e ela vai revelando para nós por que que ele quer que Deus mostre para ele os seus propósitos. Olha se não é interessante. Mostra-me os teus propósitos para que eu te conheça. Senhor, se tu agradas de mim, mostra agora os teus propósitos para que eu te conheça. Desejo conhecer melhor o Senhor. Esse é o desejo da sua própria pessoa. Amados, Moisés quer conhecer os propósitos do Senhor. Sabe para quê? Não é para se dar bem, não. É para conhecer melhor o Senhor. Na tradução da King James, que eu estou fazendo o plano de leitura pela King James, diz assim: mostra-me agora o teu caminho para que eu te conheça. Em outras palavras, eu fiquei pensando, mostra-me o caminho que me leva até a ti, que me aproxime de ti, onde é que tu estás. Senhor, eu quero conhecer os teus propósitos, quero que o Senhor me revele, porque eu quero conhecer mais do Senhor. Queridos, eu fiquei pensando, isso é impressionante. Moisés conversava com Deus, diz o texto, face a face. Nós lembramos lá atrás, na tenda do encontro. Ao ponto de que, em determinado momento, o rosto de Moisés começou a brilhar. Ele ficou tão perto da luz, da glória do Senhor, que o rosto dele começou a refletir a glória de Deus. E eu fiquei pensando a profundidade disso tudo. Ele recebia tanta luz do Senhor que o rosto dele já não escondia mais. Ele era a pessoa mais próxima de Deus daquela geração. Eu não tenho dúvida disso. Nós tivemos outras pessoas antes de Moisés, depois de Moisés, que foram próximas de Deus. Não estou aqui comparando quem é quem. Tem um tal de Enoque lá que a gente conhece pouco e diz que ele andava com Deus até um ponto que Deus levou para ele. Que amigo é esse? Esse cara é tão meu amigo que eu vou levar ele comigo. E ninguém sabe do homem mais, o homem sumiu. Moisés era a pessoa mais próxima de Deus da geração dele. E o que pode mais, o que ele poderia conhecer ou desejar conhecer mais do Senhor? Era o homem que mais tinha intimidade com Deus. O que que levaria ele a conhecer mais de Deus? O que que ele desejaria conhecer mais? Não é impressionante isso? Senhor, revela-te os teus propósitos para que eu te conheça mais. Eu quero te conhecer. Eu fiquei pensando que isso é um tapa para todos nós. Se não para todos nós, eu me sinto entapado aqui. Não sei se essa palavra está certa. Levando o tapa de Moisés aqui. A gente se contenta muito de ficar na superficialidade do relacionamento com Deus. A gente se contenta tão pouco de conhecermos o Senhor. A gente vive gastando tantos esforços para satisfazer a nós mesmos, para que a gente possa ficar com os nossos desejos alimentados, e nós não ansiamos por conhecer melhor o Senhor, a quem dizemos que amamos e seguimos. É um tapa para a gente. Moisés era um homem que mergulhava fundo no relacionamento com o Senhor. Isso está revelado na sua oração. E aí nós temos alguém que nós dissemos que amamos, servimos, adoramos, que nos deixou a palavra dele revelada a nós, a Bíblia. E nós, muitas vezes, deixamos a Bíblia fechada e vamos seguindo a nossa vida. Amados, nós somos uma geração que precisa aprender, olhando para a oração de Moisés, aprender a desejar, a conhecer mais o Senhor. Nós até cantamos aqui uma canção um tempo atrás, te conhecer, te conhecer, te conhecer, Jesus, né? Isso deveria ser um anseio meu, seu, amados. E eu me lembro de uma frase que eu disse aqui algumas vezes, Deus vai para onde Ele é desejado. Deus vai para onde Ele é desejado. E eu fiquei pensando, eu preciso mudar a minha oração. Eu fiquei constrangido quando eu vi isso. Eu preciso mudar minhas orações. Eu preciso começar a transformar a partir daquilo que eu de fato desejar de Deus. Talvez Deus seja tão longe porque eu estou no meu relacionamento superficial com Ele. Talvez eu não consiga vivenciar o renovo que nós estamos falando aqui no domingo, porque as minhas orações ainda estão distantes dessa realidade aqui. E a oração de Moisés segue e termina assim: que eu te conheça mais, me revele os teus propósitos para que eu te conheça mais e continue sendo aceito por ti. E continue sendo aceito por ti. Como diz a King James, para que eu encontre graça aos teus olhos. Ou seja, o desejo de Moisés era saber dos propósitos de Deus para a vida dele, conhecer o caminho que o levasse até a presença, para conhecê-lo melhor, conhecer da sua pessoa, do seu caráter, da sua vontade. Para quê? Para continuar sendo aceito. Para que a vida que ele vivia fosse uma vida aceitável, digna, que encontrasse graça aos olhos de Deus. Sabe o que eu tenho observado? Inclusive, um dos verbos que nós usamos aqui na igreja é o verbo permanecer. Ser, viver, permanecer. Servir, santificar. Permanecer, permaneçam em mim. Eu tenho observado muita gente desistindo na caminhada. E a perseverança é a marca dos crentes. Permanecer. Não basta começar bem, nós precisamos terminar bem, amados. Moisés está aqui dizendo que eu continue sendo aceito por ti. Lembra como é que ele começou a oração? Já que te agradas de mim, você não agrada de mim? E ele vai dizendo o seguinte, para que eu continue sendo aceito por ti. No domingo aqui nós falamos sobre a mochila da integridade. O que é a mochila da integridade, se não você ter uma firmeza de propósito diante de Deus? Um caráter, né, uma caminhada de integridade, uma caminhada para que você possa viver um renovo de Deus. Então, é necessário que esse caminhar, esse desejar, esse perseguir o caminho da integridade seja algo que a gente não desista assim. Aquele que tem fé, é por isso que nós falamos de esperança, estamos falando de integridade, é aquele que tem uma perseverança. E Moisés está dizendo isso, que eu continue sendo aceito por ti. Não basta começar bem, tem que prosseguir bem, tem que terminar bem diante do Senhor. Santidade faz parte da vida de integridade. Se é uma marca da santidade, é integridade. E aí eu quero lembrar o texto de Hebreus 12, 14. Esse vai ser projetado. Que diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Como é que era a vida de Moisés? Moisés via Deus o quê? Ele tinha um ponto de encontro com Deus. A face de Moisés acabava sendo até representar a luz que recebia. Moisés era alguém que entendeu a perseverança. Sem santidade ninguém verá Deus. Desejo de ver a Deus. Moisés era um homem que tinha Deus como amigo próximo, amados. O que eu fico pensando para mim e para você, eu quero já, finalizando aqui, compartilhar contigo o que eu aprendo com a oração de Moisés. O que eu tiro para mim? A primeira coisa que eu tiro é que o exemplo, essa oração é um exemplo de oração centrada na pessoa do Senhor. A oração do amigo de Deus, Moisés, é uma oração centrada na pessoa do Senhor. Todas as suas referências na oração vêm do Senhor. Vamos lembrar? Ele começa dizendo assim, se me vês com agrado. O que ele está dizendo? Como é que você me vê? Não é como eu me vejo diante do Senhor, é como é que o Senhor me vê. Se me vês com agrado. Quem é que está vendo? Deus. Centrado no Deus. Aí ele continua, revela-me os teus propósitos. Quem é que revela? De quem é os propósitos? De Deus. Aí ele continua, para que eu te conheça. Quem é o foco? Deus, do conhecimento da pessoa. E continue sendo aceito por ti. Amados, a oração do amigo de Deus, ela é centrada na pessoa do Senhor. E quando você vai olhar, ele está colocando diante dele a vida dele, o pecado dele, a disposição dele. A vida está derramada, mas o foco é o Senhor. O desejo de Moisés está aqui. Você consegue ver o desejo de Moisés. Mas é um desejo centrado na pessoa de Deus. Não é à toa que se você continuar lendo o texto, Deus resolve, então, mudar a sorte e ele vai ter uma experiência sobrenatural, Moisés, logo no final aí do capítulo. Uma experiência extraordinária com o Senhor. Amados, então o primeiro exemplo que eu vejo que serve para mim é, aqui está um exemplo de oração centrada na pessoa do Senhor. Amados, esse tem que ser o foco da nossa oração. Centrado no Senhor. Outro ponto que eu vejo é que as nossas orações precisam alcançar esse nível de intimidade e pessoalidade. Conhecer o Senhor. Os propósitos do Senhor. Essa questão de falar com o Senhor. E não a respeito do Senhor. Não apenas os meus desejos. Sabe, os meus desejos, as minhas angústias, as minhas dores. Mas, Senhor, como é que o Senhor me vê? Pessoalidade. Senhor, onde é que o Senhor está nesse negócio? Eu quero achar o Senhor, eu não quero que o Senhor venha atrás de mim. Eu que quero ir atrás do Senhor. Para que eu continue sendo aceito pelo Senhor. Não muda o padrão. Intimidade, pessoalidade. Ou seja, a gente precisa alcançar esse nível de pessoalidade com Deus. E por último, desejar mais do Senhor, conhecê-lo mais, deve ser o motivo e o centro das nossas orações. Tirarmos o foco de nós e colocarmos o Senhor. É muito importante a gente pensar aqui, porque muitas vezes a gente vem para um culto de quarta-feira para apresentar os nossos pedidos a Deus, e não tem nada errado disso. Precisamos pedir. É, claro que sim. Mas pedirmos a Deus precisa ter um motivo muito maior do que simplesmente termos nossos pedidos atendidos. Pedir a Deus deve ser o motivo para que nós conheçamos melhor a Deus na nossa vida. As nossas orações devem ser para a gente conhecer Deus, mesmo em momentos complicados. E não simplesmente para recebermos algo. Acho que esse é o grande achado de Moisés. Moisés não queria apenas as bênçãos de Deus, como o povo queria. Repara como é que o povo murmurava. Lá no Egito nós tínhamos carne, aqui nós não temos. Lá nós tínhamos água, aqui nós não temos. Ah, viemos aqui para morrer aqui nessa desgraça. Sempre eles, meus coitados. Aí Deus vai suprindo eles. Mas nunca vai satisfazer, porque o desejo deles não era Deus. O desejo era a satisfação deles mesmos. Então eu aprendo que desejar mais o Senhor, conhecê-lo mais, é o motivo da minha oração, deve ser o motivo da minha oração. Que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você, e que as nossas orações sejam mudadas, como exemplo, como orava o amigo de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Que a gente saia daqui hoje com a preocupação de revermos algumas coisas que nós somos tão superficiais, pequenos. E que a gente seja, de fato, diferente naquilo que Deus quer conosco. Amém, amados? Tá bom, curve a sua fronte aí. Dá esse tempinho para você pensar em tudo que você ouviu, você que está em casa também. Nós já estamos caminhando para o encerramento. Não desligue essa câmera. Não saia dessa transmissão sem falar com o Senhor.